DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, milhares de funcionários da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola sem salário deste escândalo de corrupção.
Dá milhares de famílias. Muitos de nós estamos com uma responsabilidade de 10, 15 pessoas sobre a nossa tutela. Pedimos aos órgãos de direito que cheguem pelo menos até a nós e que dão um esclarecimento no que concerne esse trabalho.
Ainda em Angola, populares no Uambo insurgem-se contra autoridades tradicionais por causa da falta de chuva.
E a origem disto é mesmo o rei da Chiaca. Ele reclamou que o governo lhe desse o carro. Caso não lhe desse o carro, também não teríamos a chuva.
E falamos também dos esforços de mediação da União Africana e dos Estados Unidos na Etiópia em guerra há um ano. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 16 de novembro. Começamos este jornal em Angola, onde a Procuradoria-Geral da República formalizou esta segunda-feira a acusação dos mais de 20 arguídos implicados no caso Lusati, entre militares e civis, acusados dos crimes de peculato e recebimento indevido de capitais, entre outros. O major angolano Pedro Lusati, ligado à Casa de Segurança do Presidente da República de Angola e tido como cabecilha do grupo, está detido desde junho passado, depois de ter sido encontrado na posse de milhões de dólares, euros e kwanzas guardados em malas, caixotes e viaturas. A detenção do major e outros 19 arguídos decorreu no âmbito da chamada Operação Caranguejo. Desde então, há 4 meses, mais de 12 mil funcionários da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola estarão privados de salários e com as contas congeladas. Ouvidos pelo correspondente Adolfo Guerra, no Cuando Cubango, queixam-se de abandono e descrevem dias difíceis.
Em julho, mais de 20 integrantes da Unidade de Segurança do Presidente da República foram presos no âmbito da Operação Caranguejo, liderada pela Procuradoria-Geral da República. Foram encontradas avultadas somas em dinheiro guardadas num contentor na província angolana do Cuando Cubango. As irregularidades levantadas pela operação envolviam Pedro Lusati, major da Unidade de Guarda Presidencial na altura. Entre os detidos, por suspeita de peculato, retenção de moedas e associação criminosa, também estava o comandante provincial da Casa de Segurança do Presidente da República, o Coronel Manuel Correia, e também o Capitão Atanásio Lucas José, presidente do Cuando Cubango Futebol Clube. Após 4 meses, mais de 70 mil pessoas do universo dos mais de 12 mil efetivos ligados à Casa de Segurança do Presidente da República de Angola, em Luanda, Kwanza Norte e Cuando Cubango, descrevem um cotidiano de sofrimento. Um funcionário que pediu anonimato disse que os trabalhadores estão com as contas congeladas e atrasos salariais.
Nós somos pais de famílias, pedimos aqui encarecidamente que venham se pronunciar e dar o devido tratamento a essas pessoas, porque não são animais. Imagina onde estão famílias 4 meses sem salário. Isto não tem significado. Se eles pensassem que deviam nos tratar dessa forma, deviam informar o que vai ser ou o que não vai ser.
Outro funcionário que também não quer ser identificado por temer represália informa que muitos dos seus colegas estão a vender suas residências por conta da fome e lamenta a forma que estão a ser tratados.
Nós estamos aqui, não sabemos o que fazer. Eles dominam que a província do Cuando Cubango é uma das províncias que sempre vive com a seca. O governo deve atacar as causas. As causas é que é a fome. Imagina uma pessoa preparar, foi instruído, passou no centro de instrução, lhe colocar 4 meses sem salário. O que é que nós esperamos nisso? Que tipo de direitos humanos é esse? Isso é matar, estão a me matar.
Desistência, abandono escolar e até expulsão das escolas por falta de pagamento das propinas são alguns dos problemas que estariam a ser enfrentados pelos filhos do grupo de funcionários. Este funcionário diz que está a passar fome e que a situação de penúria se repete com seus colegas.
São milhares de pessoas e que estes milhares de pessoas dão milhares de famílias. Muitos de nós estamos com uma responsabilidade de 10, 15 pessoas sobre a nossa tutela. Pedimos aos órgãos de direito que cheguem pelo menos até a nós e que dão um esclarecimento no que concerne esse trabalho. É verdade, nós sabemos que o trabalho é árduo, o trabalho é longo, é moroso.
O sociólogo Ovidio Fernando Chicala não lamenta a fiscalização feita à Casa de Segurança do Presidente da República, mas pede que os órgãos responsáveis considerem a situação das famílias. Chicala diz que o problema se torna ainda mais grave com a crise econômica do país, acentuada pela pandemia de Covid-19.
São militares, esses que, por natureza da sua formação, do perfil do seu trabalho, caracterizada pela obediência, disciplina, e são esses que vêm a manifestar quer dizer que alguma coisa está mal. O que nós devemos apelar é quem de direito que possa mesmo ouvi-los e para esclarecer em que passo está o processo.
A DW contactou o porta-voz da PGR para saber se o congelamento e falta de salário é parte da investigação para a instrução processual, mas não obteve resposta ao pedido de entrevista até ao final desta edição. Da província mais ao sul de Angola, para a DW, Adolfo Guerra.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da postura das autoridades angolanas em relação aos funcionários e famílias afetados pelo escândalo da Casa de Segurança do Presidente da República. Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Espreitamos já os comentários, por exemplo, de Francisco Chigogoro, que responde: se fosse para questões de investigação, apenas congelavam as contas por um curto período, fazia-se um trabalho a pente fino para se descobrir a fraude. Agora, deixar 12 mil funcionários públicos privados de salários durante 4 meses por culpa de 20 ladrões é preocupante. Os mesmos deviam organizar-se e votar contra o regime moribundo. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, decidiu instaurar uma investigação externa ao avião retido no aeroporto de Bissau desde 29 de outubro e pediu apoio da comunidade internacional. Em comunicado, o chefe do Executivo diz que a investigação será feita por uma entidade externa que será responsável por analisar todas as circunstâncias suspeitas envolvendo a aeronave que está a gerar polémica na Guiné-Bissau. Na semana passada, o presidente da Comissão de Defesa e Segurança da Assembleia Nacional Popular, o deputado José Carlos Monteiro, disse ao Parlamento que o pedido de aterragem foi feito pela Presidência da República. Já no sábado, o presidente Sissoko Embaló afirmou que o caso é uma distração para desviar a atenção do problema da droga que está a combater no país e prometeu uma reação oficial esta quarta-feira. A Guiné-Bissau assinala hoje o aniversário das Forças Armadas e o Dia da Independência. A cerimónia, que vai decorrer no Estádio Nacional 24 de setembro, conta com a presença de vários convidados internacionais, incluindo os chefes de Estado da Libéria e do Senegal. Inclui uma parada militar, um discurso do chefe de Estado Umaro Sissoko Embaló e também um almoço na presidência. O Dia da Independência da Guiné-Bissau assinala-se a 24 de setembro, mas o presidente decidiu adiar as celebrações para novembro por se encontrar na altura na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Angola já tem vacinas da Covid-19 garantidas para toda a população elegível e para reforçar a imunidade nos idosos. A garantia foi deixada ontem pela Diretora Nacional de Saúde Pública. Helga Freitas relaciona o abrandamento das infecções e óbitos no país com o aumento da vacinação. E em Cabo Verde, 82% da população, cerca de 300 mil pessoas, já receberam a primeira dose da vacina. O país tem de imunizar mais cerca de 11.200 pessoas para atingir a meta de vacinar 85% da sua população ainda este ano. O governo de São Tomé e Príncipe garante que está empenhado na implementação do reajuste salarial. Para isso, o ministro são-tomense das Finanças, Engrácio Graça, espera uma negociação ampla e a abertura total de todos os sindicatos de trabalhadores. Após entregar no Parlamento a proposta do Orçamento de Estado de 2022, esta segunda-feira, Graça disse que é falso dizer que o governo não quer levar adiante o processo de reajuste, mas frisou que é preciso ver todos os impactos antes de chegar a um valor real e justo.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos agora a falar da seca em Angola, um fenómeno que algumas comunidades rurais no centro e sul do país atribuem a forças ocultas. Dizem as comunidades que são os sobas que travam a chuva para reforçar o seu poder e manter a sua influência. No município do Ukuma, na cidade do Uambo, esta crença levou já mesmo a vandalismo e agressões. José Adalberto tem os detalhes.
O assunto é antigo, mas voltou à ribalta por causa dos prejuízos causados pela seca e estiagem nas últimas duas campanhas agrícolas, 2019-2020 e 2020-2021, que arrasaram toda a produção e trouxeram consequências sociais e económicas para a comunidade. O fenómeno da escassez da chuva é justificado pela ciência como sendo resultante das alterações climáticas que o mundo atravessa. Mas nas comunidades rurais, por exemplo, o fenómeno foi sempre visto como uma ação preparada pelas autoridades tradicionais sobas para reforçar o seu nível de influência e autoridade nas comunidades. Há relatos, inclusive, de sobas que ameaçam travar a chuva caso a comunidade não cumpra determinada exigência. Há duas semanas, no município do Cuma, na província do Uambo, a população revoltou-se contra o poder tradicional e partiu para atos de vandalismo em instituições tradicionais, governamentais e residências de sobas, com danos materiais e humanos, como contou a DW África, o soba grande do Cuma, Cláudio Florentino.
E a origem disto é mesmo o rei da Chiaca, que na qual ele reclamou que recebesse, o governo lhe desse o carro. Caso não lhe desse o carro, também não teríamos a chuva. E assim a mensagem expandiu no coletivo das comunidades e, pela coincidência, o milho que as comunidades haviam cultivado nas baixas, o mês de outubro não caiu chuva, então começou por estragar. E na mente das comunidades veio em que aquele rei que fez ou titulou-se como fosse o protagonista da chuva, então dá para entender que ele é que está a travar a chuva.
Entretanto, as autoridades governamentais da província estão preocupadas com os atos de vandalismo e agressões às autoridades tradicionais perpetradas pelas populações. Lotenolica, governador da província do Uambo, diz que...
De facto, não se justifica esse alvoroço por ausência de chuvas, porque todos nós sabemos que a chuva é uma questão natural. Já tivemos várias secas, várias estiagens, não é só o Uambo, há outras províncias.
O mesmo explica Milcar Salumbo, engenheiro agrónomo com doutoramento na área de climatologia.
A comunidade eventualmente intervém na manifestação de descontentamento em relação à falta de chuva, eventualmente. Há uma má abordagem do problema, porque a chuva não é um processo que seja de controle humano, não é? Um processo natural, é um processo, digamos, que depende muito das leis da natureza, das forças da natureza.
DW, José de Alberto.
DW, Voz da Alemanha.
Na Etiópia continuam os esforços de mediação da União Africana, apoiada pelos Estados Unidos, um ano depois do início da guerra entre as forças do governo de Abiy Ahmed e os combatentes da Frente Popular de Libertação do Tigray, no norte do país. O Bloco Africano, com sede em Addis Abeba, intensificou a ofensiva diplomática nas últimas semanas para acabar com o conflito, com o antigo presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, a liderar a iniciativa. No entanto, os confrontos agravaram-se desde então e os rebeldes alinhados com a PLF conseguiram ganhos significativos enquanto avançam para a capital. Obasanjo deixou a Etiópia na quinta-feira após encontros com o primeiro-ministro e os líderes da TPLF. No entanto, nenhum dos lados se comprometeu a negociar. Já este domingo, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, deslocou-se de surpresa a Addis Abeba para apoiar as negociações de paz do Bloco Africano nas vésperas de uma visita de 3 dias do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Apesar do aumento das tensões no terreno, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos mostra algum otimismo.
There is an opportunity, I hope, for everyone to pull back.
Há uma oportunidade para toda a gente recuar, sentar-se, travar o que está a acontecer no terreno e, por fim, produzir um cessar-fogo para permitir o acesso da assistência humanitária e, com o tempo, negociar uma solução política mais duradoura. Temos esperança, tendo em conta o importante trabalho do presidente Obasanjo e os esforços que estamos a fazer, de que há ainda uma janela para recuar e avançar para um lugar melhor. Entre as condições apontadas pelo governo etíope para eventuais conversações estão o cessar-fogo e o reconhecimento da legitimidade do governo por parte da TPLF. Por sua vez, as forças do Tigré exigem o levantamento do bloqueio que cortou o acesso a alimentos, medicamentos e outra ajuda humanitária à região de cerca de 6 milhões de pessoas e deixou centenas de milhares a enfrentar a fome. Em comunicado, o líder da Frente Popular de Libertação do Tigré, Debretsion Gebremichael, lança o alerta. O atual governo etíope está prestes a cair. Está-se a formar uma coligação de 9 partidos políticos, incluindo a TPLF, para derrubar o governo etíope e facilitar a transição. Em resposta, Obasanjo avisou que o diálogo não terá sucesso num ambiente de escalada das hostilidades militares e apelou a um cessar-fogo de ambas as partes.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north.
Todos os líderes em Addis Abeba e no Norte concordam individualmente que as diferenças entre si são políticas e requerem uma solução política através do diálogo. Isto constitui uma janela de oportunidade, mas é uma janela muito pequena e o tempo é curto para uma intervenção. Na sexta-feira, os Estados Unidos avisaram que estão preparados para impor sanções ao governo da Etiópia e às forças rivais da região do Tigré, caso recusem avançar para negociações. No mesmo dia, decretaram sanções económicas contra o exército e o partido no poder na Eritreia, pelo seu papel no conflito no país vizinho. Com milhares de mortos, 2 milhões de deslocados e receios crescentes do avanço dos rebeldes para a capital, a guerra na Etiópia ameaça atirar a frágil região do Corno de África para a instabilidade. É o aviso deixado pelo secretário de Estado norte-americano.
I do think there's an opportunity born of necessity.
Penso que há uma oportunidade nascida da necessidade, porque a alternativa do conflito na Etiópia, se alastrar para a região, deve ser levada a sério por todos os implicados. Aqui, tal como em tantos outros lugares, não há uma solução militar para as diferenças entre as partes.
No military resolution to the differences that exist among the different parties.
DW Notícias.
A União Europeia chegou a consenso para sancionar o grupo de mercenários russos Wagner por recear uma intervenção em larga escala no Mali. A junta no poder em Bamako ameaça usar os serviços da empresa privada alegadamente próxima do presidente russo Vladimir Putin. A eventual adoção de sanções deverá ser decidida em dezembro. A comissão encarregada de investigar a sangrenta repressão de 2020 pelo exército e pela polícia de um grande movimento de protesto em Lagos, na Nigéria, apresentou ontem as conclusões ao governador daquele estado. No ano passado, o movimento End-SARS contra a violência policial abalou as principais cidades do sul do país. A agitação terminou quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes e matou pelo menos 10 pessoas. O gabinete do governador não divulgou o conteúdo do relatório, mas prometeu uma resposta apropriada às recomendações feitas pela Comissão. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e a chanceler alemã, Angela Merkel, discutiram ontem por telefone a crise migratória na fronteira polaco-bielorrussa, que Bruxelas acusa Minsk de ter orquestrado. Não foram avançados detalhes da conversa, que teve lugar no mesmo dia em que o Conselho da União Europeia alterou o seu regime de sanções à Bielorrússia, alargando os critérios de listagem a cooperantes do regime. O presidente da China pediu hoje ao homólogo dos Estados Unidos o desenvolvimento de relações sãs e estáveis durante uma reunião virtual entre os dois líderes. Por seu lado, Biden salientou a necessidade de existirem salvaguardas para evitar conflitos entre os dois países. A conversa teve lugar numa altura em que se acumulam disputas entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan, comércio e direitos humanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo que esta manhã perguntámos o que acha da postura das autoridades angolanas em relação aos funcionários e famílias afetados pelo escândalo da Casa de Segurança do Presidente da República. Voltamos às respostas dos ouvintes. Aris Cacinda Cacinda considera que é uma insensibilidade procurar combater e investigar um mal, dificultando a vida de pessoas que até prova em contrário são inocentes. É desumano. Para Bruno Silva António, aqui a solução está em 2022 tirar estes mais velhos do poder. MPLA está sem política. 46 é muito. Brito dos Santos Van Dunam pergunta: mas esta gente toda faz o quê? Bem feito, porque muitos destes só retrocedem o país. Armindo Zandamela diz que o governo angolano está mais preocupado com os seus interesses, não estão interessados com as pessoas, muito menos com os direitos humanos. São várias famílias a sofrer, que haja respeito com o ser humano. Rosário Ntepa pensa que é uma postura de instabilidade política intimidatória aos funcionários e aos demais afetados pela tensão das forças governamentais. Adelaide Candé deixa uma questão: porque é que a presidência não deixa o tribunal fazer o seu trabalho enquanto órgão competente para tal? Penso que o próprio presidente traiu a sua promessa eleitoral. É bom que pense antes de cair na escuridão. E nós agradecemos a todos pelas mensagens e comentários. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá. Pode acompanhar toda a informação em dw.com/português e da nossa parte tenha um bom dia.